Pasta 2. 2. O vice-diretor tem um lança-mísseis. Eu não sabia que tipo de monstro era o Dr. Espinheiro, mas ele era rápido. Talvez eu pudesse me defender se conseguisse ativar meu escudo. Tudo de que necessitava era um toque no meu relógio de pulso. Mas defender os irmãos de Ângelo era outra questão. Eu necessitava de ajuda e só me ocorria uma forma de consegui-la. Fechei os olhos.
— O que está fazendo, Jackson?
— sibilou o Dr. Espinheiro.
— Continue andando!
Abri os olhos e continuei arrastando os pés adiante. — É o meu ombro! — menti, tentando soar infeliz, o que não era difícil.
— Está queimando! — Bah! Meu veneno causa dor! Não vai matar você! Ande!
Espinheiro nos conduzia para fora da escola e eu tentava me concentrar. Visualizei o rosto de Groover. Concentrei-me nas emoções de dor e perigo. No último verão, Groover havia criado uma conexão empática entre nós dois. Ele havia me enviado visões em meus sonhos para me avisar de que ele estava em perigo. Até onde eu sabia, ainda estávamos conectados, mas eu nunca havia tentado entrar em contato com Groover. Não sabia nem se funcionaria com ele acordado.
Hey, Groover, pensei. Espinheiro está nos sequestrando. Ele é um maníaco atirador de espinhos envenenados. Socorro!
Espinheiro nos fez marchar na direção da floresta. Tomamos um caminho coberto de neve e mal iluminado por lâmpadas antigas. Meu ombro doía. O vento que soprava através de minhas roupas rasgadas era tão frio que eu me sentia um persicolé.
— Tem uma clareira mais à frente, disse Espinheiro. — Vamos chamar sua carona.
— Que carona? Perguntou Bianca. Para onde você está nos levando?
Silêncio, garota insuportável!
Não fale assim com minha irmã, disse Nico.
Sua voz tremia, mas eu estava impressionado por ele ter a coragem de dizer qualquer coisa que fosse. O Dr. Espinheiro soltou uma espécie de rosnado que definitivamente não era humano e que fez os pelos na minha nuca se eriçarem, mas eu me obriguei a continuar andando e fingi que estava sendo um bom prisioneiro. Enquanto isso, projetava meus pensamentos feito louco. Qualquer coisa para chamar a atenção de Groover.
Groover, maçãs, latas. Venha com esse seu traseiro peludo de bode aqui para fora e traga alguns amigos fortemente armados.
Espere, disse Espinheiro.
A floresta havia se aberto. Tínhamos chegado a um penhasco que dava para o mar. Pelo menos eu sentia que o mar estava lá embaixo, a centenas de metros. Podia ouvir as ondas quebrando e sentir o cheiro da espuma fria e salgada. Mas tudo que conseguia ver era neblina e escuridão. O Dr. Espinheiro nos empurrava em direção à beira. Eu tropecei e Bianca me segurou.
— Ah, obrigado — murmurei. — O que ele é? — sussurrou ela. — Como lutamos contra ele? — Eu estou trabalhando nisso.
— Eu estou com medo — disse Nico baixinho. Ele mexia algo nas mãos, uma espécie de soldadinho de metal de brinquedo.
— Parem de falar! — ordenou o Dr. Espinheiro. — Fiquem de frente para mim!
Nós nos viramos. Os olhos bicolores de Espinheiro cintilavam, famintos. Ele pegou alguma coisa embaixo do casaco. A princípio, pensei que fosse um canivete, mas era apenas um telefone. Ele pressionou o botão lateral e disse...
— O pacote está pronto para ser entregue.
Ouviu-se uma resposta distorcida e percebi que Espinheiro estava no modo walkie-talkie. Parecia moderno demais e assustador, um monstro usando um telefone celular. Olhei para trás imaginando a que distância estava da queda. O Dr. Espinheiro riu.
— Isso mesmo, filho de Poseidon. Pule! — Aí embaixo está o mar. Salve-se!
— Do que foi que ele chamou você? — perguntou Bianca. — Mais tarde eu explico — respondi. — Você tem mesmo um plano, certo?
— Groover! — pensei desesperado. — Venha em meu socorro!
Talvez eu conseguisse saltar com os dois de Ângelo para o oceano. Se sobrevivêssemos à queda, eu podia usar a água para nos proteger. Já havia feito coisas assim antes. Se meu pai estivesse de bom humor e ouvindo, ele poderia ajudar? Talvez.
Eu o mataria antes que você chegasse à água, disse o doutor Espinheiro, como se lesse meus pensamentos. Você não se dá conta de quem eu sou, não é?
Um rápido movimento atrás dele e outro míssil passou assoviando tão perto de mim que cortou minha orelha. Alguma coisa havia saltado atrás do doutor Espinheiro, como uma catapulta, porém mais flexível, quase como uma cauda.
Infelizmente, disse o doutor Espinheiro, querem vocês vivos, se possível. Não fosse por isso, certamente vocês já estariam mortos agora.
Quem é que nos quer? Perguntou Bianca. Porque se você acha que vai conseguir um resgate, está enganado. Não temos família. Nico e eu...
Sua voz tremeu um pouco.
Não temos ninguém, só um ao outro.
Ah, não se preocupem, pestinhas, disse o doutor Espinheiro. Vocês se encontrarão com o meu patrão logo, logo. Então terão uma família novinha em folha.
Luke, disse eu. Você trabalha para Luke. A boca do doutor Espinheiro torceu-se de aversão quando eu disse o nome do meu velho inimigo, um ex-amigo que tentara me matar várias vezes.
Você não tem a menor ideia do que está acontecendo, Perseu Jackson. Vou deixar que o general esclareça tudo para você. Vai prestar um grande serviço a ele esta noite. Ele espera com ansiedade encontrá-lo.
O general? Perguntei.
Então percebi que dissera a palavra com sotaque francês.
Ora, quem é o general?
Espinheiro olhou na direção do horizonte.
Aqui está! O seu transporte!
Virei-me e vi uma luz à distância, um farol sobre o mar. Então ouvi o movimento da hélice de um helicóptero cada vez mais alto e mais perto.
Para onde está nos levando? Perguntou Nico.
Devia se sentir honrado, meu garoto. Vai ter a oportunidade de entrar para um grande exército, como o desse jogo bobo que você joga, com cartas e bonecos.
Não são bonecos, são estatuetas. E você pode pegar seu grande exército e...
Ora, ora, advertiu o doutor Espinheiro. Você vai mudar de ideia quanto a se juntar a nós, meu garoto. E se não mudar, bem... Existem outras funções para meios-sangues. Temos muitas bocas monstruosas para alimentar. A grande comoção está em andamento.
Grande o quê? Perguntei.
Qualquer coisa que o mantivesse falando enquanto eu tentava bolar um plano.
A comoção de monstros!
O doutor Espinheiro sorriu, malévolo.
O pior deles, o mais poderoso, está acordando agora. Monstros que não são vistos há milhares de anos. Eles irão causar morte e destruição do tipo que os mortais nunca viram. E logo vamos ter o monstro mais importante de todos. Aquele que irá provocar a queda do Olimpo.
Ok, sussurrou Bianca para mim. Ele é completamente louco. Temos de saltar do penhasco, disse-lhe eu, baixinho, para o mar. Ah, grande ideia. Você também é completamente louco.
Eu não tive a oportunidade de argumentar, porque nesse exato momento, uma força invisível se chocou contra mim. Fazendo um retrospecto, o movimento de Annabeth foi brilhante. Usando seu boné de invisibilidade, ela atingiu os de Ângelos e a mim, atirando-nos ao chão. Por uma fração de segundos, o doutor Espinheiro, pego de surpresa, ficou desnorteado. Assim, sua primeira saraivada de mísseis zuniu inofensiva acima de nossas cabeças. Isso deu a Thalia e a Groover a chance de avançar por trás. Thalia brandindo seu escudo mágico, a Aegis. Se você nunca viu Thalia entrando em uma batalha, nunca sentiu medo de verdade. Ela usa uma lança imensa que se expande de uma lata de spray paralisante que carrega no bolso. Mas essa não é a parte assustadora. Seu escudo foi modelado a partir de um que seu pai, Zeus, usa, também chamado Aegis, um presente de Atena. O escudo tem a cabeça da medusa moldada no bronze e, embora não possa transformá-lo em pedra, é tão horrível que a maioria das pessoas entra em pânico e corre à sua visão. Até mesmo o doutor Espinheiro estremeceu e rosnou quando o viu. Thalia avançou com sua lança.
— Por Zeus!
Pensei que o doutor Espinheiro já era, Thalia tentou atingir a cabeça dele, mas ele rosnou e desviou o golpe, jogando a lança para o lado. Sua mão se transformou em uma pata laranja, com garras enormes, que cintilavam contra o escudo de Thalia enquanto a golpeavam. Não fosse por Aegis, Thalia teria sido fatiada como um pão. Nessas circunstâncias, ela conseguiu rolar para trás e aterrissar de pé.